Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Se faz favor, peço-vos que se sentem.
Uma das pessoas vem por causa do projeto de resolução.
Senhoras e senhores deputados, peço então que se sentem para darmos início à nossa reunião. Eu começava a título de informação a transmitir que hoje de manhã recebi a Apifarma, que veio expor preocupações no que diz respeito ao acesso aos medicamentos e a uma Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica que foi criada há pouco tempo e que, segundo a Apifarma, constitui um entrave no processo de licenciamento, na parte também da análise económica, etc. Mas eu penso que seria bom os seus deputados terem a informação que eles disponibilizaram. Nós temos aqui pastas para distribuir pelos grupos parlamentares. E eu dei da indicação que transmitia na comissão. Depois, a outra informação, eu agradeci depois a doutora Rosa distribuísse a tal comissão, este dossiê que era para distribuir. A outra audiência que eu recebi prende-se com os enfermeiros das salas de operações, mas prende-se com uma questão que é o uso dos dispositivos médicos de uso único. Ao que parece, existe um despacho que permite que dispositivos que devem ser de uso único possam ser reutilizáveis. E os enfermeiros estão muito preocupados, põem em questão o despacho, parece que o anteprojeto do despacho estaria bem e que houve uma alteração do anteprojeto para o despacho que está em vigor, alterando dois artigos e nos artigos foi alterada completamente a autorização para uso destes dispositivos. Os enfermeiros estão muito preocupados, pediram para transmitir aos senhores deputados esta preocupação, bem como deixar informação, essa há em suporte eletrónico e a comissão vai distribuir. Pois os senhores deputados, cada grupo parlamentar fará como entender. De qualquer forma, esta é a minha obrigação de vos transmitir e disponibilizarem a documentação que deixaram. Então vamos agora fazer a apreciação e discussão da ata 101 relativa ao dia 10 de julho. Penso que já tiveram a oportunidade de ler. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Também gostava de saber, no que diz respeito à proposta do plano de atividades e orçamento para a terceira sessão legislativa, como sabem, o orçamento não sofreu alterações e o plano de atividades foi enviado. Eu penso que alguns dos senhores deputados enviaram contributos que foram incluídos e, portanto, se estiverem de acordo, poderíamos votar a proposta do plano de atividades e orçamento para a próxima sessão, que é obrigatório. Não sei se algum dos senhores deputados pede a palavra. Eu penso, o PS está presente, não é? Sim, mas estão a ouvir. Bem, não havendo pedidos de palavra, posso considerar que o silêncio é de acordo a que possamos votar e que estão de acordo, que não há propostas de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório e o plano de atividades e o orçamento foram aprovados por unanimidade. O relatório de atividades da segunda sessão, eu penso que também tiveram a oportunidade de ler. Se estiverem de acordo, poria também à votação e fechávamos já este relatório das atividades desta segunda sessão. Então vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório de atividades da 2ª Sessão Legislativa, apesar dela ainda não ter acabado, foi aprovado por unanimidade. Agora, Srs. Deputados, eu tenho uma questão a pôr no que diz respeito ao ponto 5. Temos a discussão e a votação do texto final relativo à proposta que regulamenta a lei relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais. Pelo que me chegou a informação, o texto tem ainda, digamos, arestas para limar. Eu gostava de ouvir dos grupos parlamentares o que é que têm a dizer pelo seguinte: podíamos adiar esta votação para o fim do... para o fim da lista, não é, ainda hoje, mas não agora, mas começávamos agora pela discussão e votação dos relatórios e antes de outros assuntos e antes da audição faríamos a votação. Isto foi o que me chegou, mas é evidente que eu estou disponível para o fazer se quiserem agora, mas gostava de ouvir o seu coordenador do grupo de trabalho, talvez me pudesse dar uma indicação. Senhor, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não tenho nada a opor, penso que realmente está a ser ultimado. Há apenas um artigo, que é o segundo, que foi adiado à discussão para esta reunião, portanto há só o artigo no segundo artigo. Portanto, acho que se adiarmos para o fim, acho que ainda menos. Mais do que isso, não. Muito obrigado.
Pronto, eu também propus o adiamento para o fim da ordem de trabalhos, não da audição, precisamente antes da audição, porque ainda não temos aqui o texto. A doutora Luísa, pelos vistos, foi ultimar o texto e ainda não está aqui disponível. Portanto, vamos seguir e assim que terminarmos a ordem de trabalhos... Faremos, porque o que é certo é que nem tenho aqui o texto para ser votado. Bom, então este fica adiado para o fim da ordem de trabalhos. Vamos agora para a discussão e votação do relatório final da petição 227/12 por uma regulamentação da proposta de lei ao serviço dos utentes e profissionais. Senhor Deputado Serpa Oliva, o relator, faz favor.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. É realmente o objeto desta petição, como disse, é uma regulamentação ao serviço de utentes e profissionais da proposta de lei 111/12/2 e eles apelam à retificação da proposta de lei número 111 de acordo com o espírito e a letra da lei 45 de 2003. Portanto, acesso exclusivo, eu vou ler assim muito rapidamente porque todos têm o texto, as partes mais importantes, digamos, do meu relatório. Portanto, um acesso exclusivo à cédula profissional das terapêuticas não convencionais aos atuais profissionais e a futuros licenciados. Número 2, direção autónoma e exclusiva por profissionais das terapêuticas não convencionais dos locais de prestação de cuidados. Paridade com outras profissões de saúde autónomas, incluindo a isenção de IVA. Liberdade de fornecimento dos produtos a utilizar nos locais de prestação de cuidados de saúde, simplificação do processo de licenciamento dos locais de prestação desses mesmos cuidados de saúde, e os subscritores da petição em imprensa apresentaram também um texto intitulado Posição de profissionais das terapêuticas não convencionais face à proposta de lei número 111/12/2012, onde afirmam que a regulamentação da lei número 45/2003 de 22 de agosto responde ao anseio de todos os profissionais das terapêuticas não convencionais. Não é só nossa, não é só deles, é também nossa. Referem que os peticionários perdem autonomia com esta nova lei e apontam ainda como risco, e são feitas algumas críticas, o risco de outras licenciaturas virem a ocupar espaço através de cédulas e títulos profissionais sem formação suficiente, na proposta que se irá discutir daqui a pouco, o risco de encerramento e viabilização de vários locais onde eles dão consulta por exigências desta mesma lei, a discriminação dos profissionais e desconfiança também sobre a sua orientação ética, risco de haver profissionais a exercer que não venham a ser regulamentados, restrição da distribuição e fornecimento dos produtos das terapêuticas não convencionais e não enquadramento das atuais escolas nas áreas das terapêuticas não convencionais e respectivos alunos. Portanto, isto é mais ou menos em traços largos aqueles problemas que foram levantados e da análise da petição, ela deu entrada no dia 9 de janeiro de 2013, foi admitida e distribuída e as diligências efetuadas pela Comissão. A audição dos profissionais realizou-se às 12 horas, dia 27 de março, tendo estado presentes o deputado relator e 8 representantes dos subscritores da petição, embora tenham sido convidados todos os elementos da Comissão de Saúde. Portanto, o grupo de profissionais afirma que acompanha desde 99 a questão das terapêuticas não convencionais, estão por excelência ligados à filosofia da prevenção, no sentido, aí se revela o bem-estar e, por consequência, em benefícios para a saúde de todos os portugueses e também, nomeadamente, à economia. São ainda da opinião que essas pessoas devem ser autónomas e autorreguladas, entendem que a certificação e acreditação deve ser garantida e avaliada por profissionais da própria área, não contempla a medicina tradicional chinesa por mero acaso, mas entendem que esta deve ser incluída na regulamentação. Veremos se vai ou não ser incluída na lei, conforme iremos discutir dentro de pouco tempo. E deram países como a Alemanha, o Reino Unido, a Califórnia, o Estado norte-americano da Califórnia, onde a legislação destes países dizem estar avançada. Querem ser eles próprios a autorregulamentar-se e dizem que até hoje não houve problemas nesse aspecto e que, portanto, acham que deveria haver uma autorregulamentação por eles próprios. Alertam para a ideia de que 20% da população portuguesa já acorre a estas terapêuticas, portanto, isto entende-se que é efetivamente uma área que tem que ser regulada o mais rapidamente possível. Todos os esforços estão a ser envidados, foram envidados nesse sentido, e, como já disse, pretendem uma autonomia técnica e deontológica, que foi uma das questões que batalharam muito e que parece-me que foi devidamente contemplada. Pediram também que esta petição fosse discutida antes da discussão final em sede de Comissão de Saúde e posteriormente do Plenário, da Lei número 111. Entendeu-se, por motivos que não interessa aqui estar agora a escalpelizar, que estas duas, quer a petição, quer, entendeu o relator, aliás, que ficassem ou fossem marcadas para o mesmo dia. E por isso aqui estamos hoje, antes de, enfim, regular a 111, estamos aqui reunidos para discutir esta petição. Portanto, o deputado relator reserva a sua opinião para sessão plenária e a Comissão Parlamentar de Saúde adota o seguinte, e este é o parecer que iremos votar, sendo subscrita por mais de 4 mil cidadãos ao abrigo do artigo 24º, número 1, alinhada à Lei nº 4390, 10 de agosto, na redação conferida pela Lei nº 45/2007, 24 de agosto, deverá a presente petição ser discutida em sessão plenária. B. A Comissão Parlamentar de Saúde tomará as providências necessárias para o agendamento da discussão em sessão plenária e dará conhecimento aos peticionários da data agendada, bem como do teor do presente relatório. C. Deverá a presente petição ser publicada na íntegra em Diário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Desde já o felicito pelo trabalho produzido. Dou agora a palavra aos grupos parlamentares que me solicitarem. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Deputado Relator desta petição. E a única questão que nós gostávamos aqui de abordar não é por uma questão de que não concordemos com o que está escrito, mas no sentido de que possamos, de facto, ser, na nossa opinião, que possa estar o mais adequado possível. Eu estou-me a referir ao quê? Na página 8 e 9 desta petição, na página 8, nomeadamente nos dois últimos parágrafos, e depois continua na página 9, o que eu percebi, e agora também daquilo que o Sr. Deputado aqui explanou, é que foram os próprios peticionários que solicitaram que esta petição, ou seja, mantiveram a intenção dela ser discutida em plenário e que solicitaram que fosse discutida anteriormente, antes da votação na especialidade da proposta de lei do Governo. O que nós, ou seja, até podemos dizer que achamos que esta pretensão é justa por parte dos peticionários, não é isso que nos move. Mas atendendo que nós estamos a falar na parte ainda dos considerandos e esta parte deve ser factual, nós entendemos que há aqui aspectos do texto que deviam de ficar bem claros, de facto, que esta pretensão é dos peticionários e foi em sede da audição que ela foi transmitida. Por exemplo, para concretizar aquilo que estou aqui a sugerir, no penúltimo parágrafo, na página 8, em vez de se dizer, ora, tendo em conta os considerantes que atende, tendo em conta os peticionários, mantém a sua atenção, isto quase parece que é o Sr. Deputado Relator que está aqui a manifestar a sua opinião. O que eu colocava isto de outra forma, vou fazê-lo em jeito de sugestão, mas naturalmente o Sr. Deputado depois serve para o livro, terá a oportunidade de dizer se aceita ou não. Eu, por exemplo, colocava na audição, os peticionários mantiveram a sua intenção de tal, 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 ou seja, para que fosse de facto mais factual e menos opinativo, como por exemplo na página 9, o parágrafo que começa nesse sentido, solicita que a petição, e continua, quando se diz solicita, parece que mais uma vez se refere ao deputado relator, e do que eu entendi também daquilo que disse aqui, foram os peticionários que solicitaram esta petição, que a petição fosse discutida nessa sede, ou seja, que por vez de ser solicita, solicitaram. E aqui o último parágrafo, eu este acho mesmo que é a opinião do deputado, nós estamos de acordo com ela, mas eu acho que não deixa de ser a opinião do deputado.
A pretensão.
Porque diz assim, dada a pretensão dos peticionários, entendeu o deputado relator ser toda a pertinência que a discussão do presente relatório acontecesse no mesmo dia. Eu acho que isto não é factual, acho que já é a sua opinião, nós estamos de acordo com ela, mas não deixa de ser a sua opinião e acho que para sermos corretos, de facto, pronto.
Obrigada, Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria também cumprimentar o Sr. Deputado Serpa Oliva pelo relatório que nos apresenta e queria cumprimentar os profissionais das terapêuticas não convencionais que nos dão a honra de estar aqui presentes hoje e, naturalmente, as senhoras e os senhores deputados. Relativamente às sugestões que a Sra. Deputada, começando por esta observação, a nós parece-nos, da leitura do texto, nós dependemos que se tratavam de opiniões e de posições dos peticionantes e não do Sr. Deputado relator, mas caso o autor do relatório assim entenda alterar também, naturalmente não temos nenhuma objeção à sugestão deixada pela Sra. Deputada Paula Santos. Quanto ao teor ao conteúdo da petição propriamente dita, nós compreendemos bem a motivação subjacente à apresentação desta petição, porquanto ela ocorreu numa fase em que esta, que estava na Assembleia da República para análise, a proposta de lei 111, que vem regulamentar, ou alegadamente regulamentar, o exercício profissional das terapêuticas não convencionais, e compreendemos também que o objetivo principal foi de deixar bem claro e de vincar as posições cruciais dos profissionais relativamente àquilo que está em discussão agora em especialidade no trabalho desta proposta de lei. Coincidentemente, como já aqui foi dito, nós tivemos mesmo durante toda a manhã de hoje a discutir estes aspectos. Penso que todos os que aqui estão evidenciados na petição foram alvo de discussão e de votação, porque tiveram propostas de alteração das várias bancadas, desde o licenciamento dos locais para exercício das atividades, à liberdade de comercialização dos produtos nos próprios locais, naturalmente à direção e à autonomia dos profissionais, condições de acesso, todos esses aspectos foram considerados, a questão das formas de obtenção da licenciatura, os prazos de adaptação, todas essas questões foram, e é esse o testemunho que queremos aqui deixar, devidamente ponderadas em sede de trabalho de especialidade, foram objeto de votação preliminar, digamos, no grupo de trabalho, e hoje ainda, durante esta sessão da nossa comissão, iremos votá-la definitivamente. Portanto, mereceram uma atenção especial das várias bancadas, naturalmente cada uma delas em função das suas opções políticas e da forma como vê a realidade das terapêuticas não convencionais em Portugal, tomará as suas posições, mas para além da necessária discussão em plenário, penso que é importante, e o Sr. Deputado Relator também estará em condições de fazer, na sua qualidade privilegiada de coordenador desse grupo de trabalho, que não ficaram por ponderar nenhuma destas questões e que todas elas mereceram a nossa especial atenção. Quanto ao resto, ainda hoje, no final, perceberemos melhor como é que cada uma das bancadas, como é que cada um dos partidos decidirá as questões que aqui nos foram suscitadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só para, de facto, cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo excelente relatório. Nós, nos pontos que foram aqui focados pelo Partido Comunista Português, não vemos que seja, que não interpretamos que seja a opinião do relator nos primeiros enunciados, mas de facto o último parágrafo parece-nos que poderia ser eventualmente alterado, poder constituir aqui uma opinião do relator. E é só isso, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor, na sua qualidade de autor deste relatório, faz favor.
Eu agradeço a todas as senhoras e o Sr. Deputado que falaram. E penso que realmente, relativamente ao penúltimo parágrafo da página 8, ora, tendo em conta os considerantes que antecedem, tendo em conta que os profissionais mantêm a sua intenção para a discussão em plenário, tendo em conta que se está a chegar em sede de Comissão Parlamentar de Saúde à fase final do grupo de trabalho da TNC, onde se trabalha a proposta de lei tal, objeto desta petição, e não tendo o deputado relator mais diligências a tomar, considera-se estar reunida a informação suficiente para a apreciação desta iniciativa. Eu não sei o que é que aqui eu poderei alterar este parágrafo, confesso. Não sei exatamente o que é que a senhora deputada Paula Santos diz que pretendia que fosse alterado. Acho que isto que é perfeitamente aquilo que se foi passando, que foi acontecendo, não vejo. Quanto ao penúltimo da página 9, nesse sentido solicita que, abrir aspas, a petição sobre a proposta de lei possa ser apreciada em sede da sua discussão na especialidade para que o debate sobre as concretas soluções legais se torne mais rico e mais atento às perspectivas daqueles que melhor conhecem as limitações e as virtualidades das terapêuticas não convencionais. Isto obviamente não é dito por mim, foi retirado do relatório. Não sei também o que é que eu poderei fazer disto. Então, não, são o relatório, o ofício que enviaram ao deputado, ao deputado Guilherme Silva, aquilo que eu cito aqui. Não, se abrir aspas, já não. Está a ver, é porque isto refere-se a uma coisa que está no relatório que enviaram ao deputado Neto Filma, ao Sr. Vice-Presidente. Já não é propriamente, não sou eu que estou a escrever, não é? Porque como está entre aspas em itálico, percebe-se perfeitamente, não sou eu que estou a solicitar.
Sr. Deputado, eu percebo que, pelo que disse, não sinto que haja necessidade de alterar o texto que propôs.
Confesso que eu a mim parece-me estar, mas não vejo objeções.
Muito bem, não tem que alterar, nem tem que aceitar. Já foram feitas as sugestões. Senhores deputados, se não houver mais...
O último parágrafo, esse da página 9...
Dada a pretensão dos peticionários em que tentassem...
Entendeu o deputado relator ser toda a pertinência que a discussão do presente relatório, isto aqui é que está, isto é que pode passar para a opinião do relator.
Mas por acaso antes disso tem uma frase que diz, dada a pretensão dos peticionários, o deputado relator...
Dada a pretensão dos peticionários, em que se tentasse enriquecer o debate da proposta de lei na especialidade, entendeu o deputado relator ser de toda a pertinência que a discussão. Isto é que pode ir para a opinião do relator, isso não me importa. Não é?
Pronto, então passamos esta parte para a opinião do relator. Faz favor. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos, o senhor deputado já terminou.
Muito rápido. Tendo em conta que o senhor deputado, este último parágrafo, vai transferir para a opinião do relator, nós colocámos estas questões, mas ainda assim entendemos, como dissemos, não é uma questão de não estarmos de acordo ou de conteúdo, por isso não nos iremos opor à aprovação deste relatório. De qualquer das formas, não quisemos deixar aqui de manifestar as nossas preocupações.
E fez muito bem, Sra. Deputada, é para isso que servem as comissões e a discussão das petições e dos relatórios. Faz, Sra. Deputada Relator Serpa Oliva, deseja mais alguma alteração ou passamos o último parágrafo para a opinião do relator e podemos posso pôr à votação?
Agradecia que passasse então para o último parágrafo.
Portanto, dada a pretensão dos peticionários. Exato. E termina a proposta de lei e isto passa para a opinião do relator, não é?
Exatamente.
Pronto, é fácil então. Estamos então agora em condições de votar este relatório? Parece que sim. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Muitos, mais uma vez, Sr. Deputado, cumprimento pelo trabalho produzido, que eu sei que foi muito, e passo então agora ao ponto seguinte e pedi ao Sr. Presidente Couto Santos que me substituísse por um bocadinho, se faz favor. Vamos então passar agora para o sétimo ponto, que é a votação do relatório da petição que pretendem que o Centro de Saúde da Galheta, na Ilha de São Jorge, nos Açores, se mantenha em funcionamento. Sra. Deputada Relatora Elsa Cordeiro, que hoje está aqui representada pela Sra. Deputada Graça Mota. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como referiu, esta petição pretende que o Centro de Saúde da Galheta não seja encerrado. Ora, o que acontece é que no decurso das diligências efetuadas pela Comissão foi solicitada no dia 16 de maio de 2013 informações ao Governo Regional dos Açores, que respondeu através da Secretaria Regional de Saúde e que chegou cá a resposta no dia 1 de julho em que informava que o documento que visa a reestruturação do Serviço Regional de Saúde se encontra neste momento em fase de discussão pública e que o mesmo não prevê o encerramento de quaisquer unidades de saúde em toda a região. Pelo exposto, e na fase das conclusões, propõe-se que a Comissão de Saúde aprove o seguinte parecer: que a petição em apreço seja arquivada, que se dê conhecimento do presente relatório ao peticionário e se cumpram o regimento, neste caso.
Muito obrigado, deputada Carla Graça Mota. Deputada.
Muito obrigada. A única questão que eu gostaria, cumprimento também a apresentação e a deputada relatora, mas há aqui um ponto que surge na nota prévia que nós não podemos estar de acordo e o que nós propomos é que seja mesmo retirado, que é este ponto 6. Quando se diz não existem razões de mérito que fundamentem a audição do peticionário. Eu acho que é um bocadinho, ou seja, as pessoas, independentemente se é uma assinatura, são 4 mil assinaturas, as pessoas quando dirigem à Assembleia da República uma petição é porque consideram que há um problema e que querem transmitir esse problema e querem que pelo menos os deputados debrucem sobre ele. Eu acho que referir que não existe mérito nesta questão, eu acho que é desvalorizar aquela que são as preocupações por parte das pessoas. O que nós propomos é que este ponto saia.
Bem, está aqui a representar a senhora a relatora, portanto, em nome dela, e penso que há um consenso para que isso seja afastado, uma vez que a petição é um direito de qualquer cidadão fazer, recolha ou não as assinaturas. Penso que estamos de acordo. Mas há alguns dos senhores deputados que querem fazer alguma intervenção? Então, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8, que é o relatório final da petição 272, que solicitam mais médicos para o Centro de Saúde de Rio Maior. Sr. Deputado André Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E aqui está um exemplo de uma petição, tal e qual como a senhora deputada Paula Santos, concordo na íntegra com a observação que fez, que tem apenas 10 peticionários e que estes peticionários, cujo primeiro peticionário desta petição é sou a dona Joana Silva Leonardo, pertencem a um movimento de cidadania de Rio Maior e que solicitam, através desta petição, a colocação de mais médicos no Centro de Saúde de Rio Maior. Eles referem que neste agrupamento de Centro de Saúde, um dos quais, uma unidade de saúde familiar, funciona com médicos que permite fazer um atendimento mais ou menos regular, sendo que não excluem problemas. Contudo, a unidade de cuidados de saúde personalizados de Rio Maior dispõe apenas de 3 médicos para 13.300 utentes, pelo que denunciam um conjunto de situações que colocam em causa a boa prestação de cuidados de saúde. Eles alegam que existem situações disfuncionais e realidades distintas neste agrupamento e que os utentes se encontram privados, muitas vezes, de cuidados de saúde, havendo listas de espera que ultrapassam anos, sendo que numa das unidades existe até um problema com uma médica, isso acrescentaram depois de ser feita a audição, que tem problemas de saúde e que recorrentemente recorre a baixa médica e, portanto, chamavam a atenção também para essa questão. Estamos a discutir este parecer um mês após dar entrada, o que demonstra também, no meu entender, que a Comissão de Saúde tem todo o interesse em que exista eficácia e celeridade na discussão dos assuntos, sendo que gostaria aqui de referir e agradecer ao Grupo Parlamentar do CDS, à Sra. Deputada Margarida Neto e também à Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, que estiveram na audição dos peticionários. Tivemos a oportunidade de constatar que, apesar de os deputados se disponibilizarem, porque não é só o deputado relator, a fazerem muitas vezes audições a petições cujo número de peticionários não pressupõe a publicação em Diário da República, publicação em Diário da Assembleia e discussão em plenário, ainda o ouvimos por parte de um dos peticionários a dizer que muitas vezes, lá por sermos jovens, não nos dão a importância devida e julgam que aquilo que nós vimos pedir... Bem, mas imediatamente os 3 deputados tiveram a oportunidade de ali fazer um esclarecimento cabal, até de que, caso os deputados entendessem, tinham todo o direito sequer de não ouvir os peticionários em virtude de serem apenas 10 peticionantes. Portanto, esta petição, relativamente às questões que trouxeram posteriormente na audição, trouxeram apenas uma informação mais relevante, dizendo que também foi dado conhecimento à Assembleia Municipal de Rio Maior e que até agora não se tinha pronunciado. Eu, enquanto deputado relator, solicitei informação ao Ministério da Saúde, mas também aqui quero dizer que existe apenas o FIS há 2 semanas, e portanto 2 semanas e meia, mas que até agora não tínhamos recebido uma qualquer informação. Referiram ainda que o Centro de Saúde contratou agora há pouco tempo uma empresa de prestação de serviços para efetuar consultas na unidade, mas que o atendimento piorou e que o número de horas também foi reduzido, ou seja, passou de 111 horas semanais em 2012 para apenas 78 horas semanais em 2013. Parece-me, em relação às considerações finais, portanto... deve ser esta petição remetida à Sra. Presidente da Assembleia da República e deverá, com certeza, depois ser arquivada em virtude do número de peticionários, não obrigar ou, não, de alguma forma, não haver discussão em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Figueiredo. Sobre as petições que entram na Assembleia, devo recordar que a Comissão de Saúde é aquela que apresenta uma maior eficácia na resposta e rapidez e que é das comissões que está a apresentar um trabalho com um prazo mais curto e respondendo a todos. Aliás, as 5 que existem, não é? 4 que existem ainda entraram muito recentemente. Portanto, nós não temos petições em lista de espera, o que mostra que a Comissão de Saúde responde normalmente em tempo e horas aos pedidos do cidadão. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Deputado André Figueiredo pelo relatório, pelas rápidas diligências que fez e também, como é óbvio, pelo facto de receber os peticionários, independentemente do número. Só queria colocar duas questões, e são uma é uma dúvida genuína e outra, em consonância, uma sugestão. O Sr. Deputado optou por não esperar pela resposta do Ministério da Saúde, certo? Temos outras situações dos relatórios das petições, que inclusivamente por vezes até existem relatórios intercalares quando o Governo excede os seus prazos e não responde a tempo. É uma opção, pronto. No entanto, limita depois as consequências. Portanto, tendo em conta que foi essa a sua opção, eu se me surge uma sugestão, se não quereria integrar mais um ponto no parecer onde dizia que assim que for conhecida a resposta será entregue aos peticionários e aos grupos parlamentares para daí levarem a cabo as diligências que entenderem. Penso que assim responderemos um bocadinho mais à pretensão dos peticionários. Era esta a minha sugestão.
Muito obrigado. Ou mais ao assunto, senhores deputados, quer fazer alguma intervenção? Sendo assim, senhor deputado André Figueiredo.
Senhor Presidente, não, em primeiro, agradecer as palavras do senhor deputado. Queria aqui dizer que esta petição teve para vir já à Comissão de Saúde na semana passada. Por minha iniciativa e por esperar mais uma semana por resposta do Ministério da Saúde, é que veio esta quarta-feira a esta comissão. A verdade é que em outras petições da qual fui relator, por mais que esperasse pelos 30 dias de resposta do Ministério da Saúde, nunca tal aconteceu. Mas posta em cima da mesa uma questão que me parece construtiva, sendo que também qualquer diligência que aconteça no âmbito da petição posteriormente a ser enviada, os peticionários teriam que ser obrigatoriamente também notificados de tal situação, não me importo de colocar essa alteração neste parecer, porque acho que é uma proposta construtiva por parte da Sra. Deputada Helena Pinto. Muito obrigado.
Sendo assim, eu acho que acima de tudo deve haver sempre a preocupação da Comissão Parlamentar responder ao peticionário. E portanto, é essa, penso que foi essa preocupação que o Sr. Deputado teve presente. Até porque os serviços da Assembleia normalmente informam depois do. É obrigatório informar daquilo que. Qual foi o seguimento dado. De maneira que, se não há mais observações, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade a respectiva petição. Vamos agora passar ao ponto 8, que é a votação do relatório da petição. Não, este já está, o ponto 9. Discussão do projeto de resolução de 800 apresentado pelo Partido Comunista Português, reforço de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada. O PCP decidiu apresentar e decidiu propor a discussão deste projeto de resolução sobre a situação dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, porque há um conjunto de carências e um conjunto de questões que importa também à Assembleia da República discutir e tomar uma posição em relação a essa mesma situação. Nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde se confronta com uma grande carência de profissionais de saúde, não só de enfermeiros, também de um conjunto de outros profissionais, mas em relação aos enfermeiros, a situação... Sr. Presidente, assim... Está aí muito barulho na sala.
Eu pedi aos senhores deputados, por favor, senão não conseguimos ouvir a apresentação da respectiva...
Muito obrigada.
Resolução.
Dizer que esta carência, de facto, é bastante sentida no Serviço Nacional de Saúde, quer seja no meio hospitalar, quer seja ao nível dos cuidados de saúde primários, e sabemos também uma outra coisa, é que não é possível termos um Serviço Nacional de Saúde de qualidade e capaz de dar a resposta necessária aos utentes se não tiver dotado do conjunto de profissionais que são necessários. E aqui, se não tiver, neste caso concreto, se não tiver o número de enfermeiros que são necessários para dar esses mesmos cuidados, esses cuidados ficam comprometidos para os próprios utentes. Temos também conhecimento que entre as saídas e as entradas de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, o diferencial é negativo, ou seja, aqueles que vão saindo não vão sendo substituídos, o que vai agravando ainda mais esta situação de carência. Este reconhecimento da carência é de tal forma que o próprio governo, e dizer que o anterior governo, assumiu com os representantes dos enfermeiros um documento que se designou por dotação segura, exatamente fazendo face a essas necessidades. Eu creio que se estima que só nos cuidados de saúde, primários de saúde, há falta de cerca de 5 mil enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. E isto depois, naturalmente, leva a um conjunto vasto de limitações. Mas esta carência é ainda mais incompreensível quando nós temos formação de enfermeiros no nosso país, de qualidade, quando há um número elevado de profissionais que estão em situação de desemprego e quando há um número elevado destes mesmos profissionais que estão também a emigrar, ou seja, aquele que é o investimento que o país está a fazer na formação dos enfermeiros, pois não está a aproveitá-lo para melhorar e para que os serviços de saúde, os serviços públicos de saúde, possam prestar melhores cuidados de saúde e possam ser dotados do número de enfermeiros que são necessários para esse fim. Há, pois, também uma outra questão que gostaríamos de trazer aqui para cima da mesa, porque naturalmente as questões que se colocam em relação a este grupo profissional são vastas, nós não vamos referi-las todas, mas pretendemos destacar aquelas que nos parecem as mais pertinentes e as mais gritantes naquilo que diz respeito aos direitos destes mesmos profissionais. Por exemplo, uma das questões que está em cima da mesa e que se tem vindo a agravar é a situação de precariedade e desta instabilidade laboral dos enfermeiros. E a situação para nós é ainda mais grave quando é o próprio Estado, ou seja, quando é o próprio Governo que, em vez de resolver estas situações e, de facto, integrar, não só a contratar os profissionais que fazem falta, mas integrar os que existem e desempenham funções já nos serviços de saúde, no Serviço Nacional de Saúde, integrá-los numa carreira, integrá-los com vínculo público, não. Continua, é o próprio Governo que promove a instabilidade e a precariedade dos serviços, que é negativo em todos os aspectos. É negativo para os enfermeiros porque não têm estabilidade profissional, é negativo para os serviços porque também não têm a estabilidade dos profissionais que permita ter um desempenho e um funcionamento estável, e é negativo para os utentes, que também acabam, pois, por ser penalizados, porque, pois, uns dias podem ser uns profissionais, outros dias podem ser outros. E nós estamos a ver também a consequência desta precariedade e desta instabilidade. Eu recordo aqui, por exemplo, no Orçamento de Estado para 2003, há uma norma em que diz que 50% dos, ou seja, que tem que haver uma redução em 50% dos contratados a prazo na administração pública. E embora os representantes do Governo digam que não afeta o setor da saúde, afeta. Tanto que afeta que o Hospital Curri Cabral está já a despedir um conjunto de enfermeiros, e estes contratos, que eles fazem falta, desempenham funções permanentes, fazem falta no serviço e não vão ser renovados. Outra questão que nós gostaríamos aqui de colocar tem a ver com a carreira. Houve um grande processo e um grande processo de luta desenvolvido por parte dos profissionais, que nós valorizamos muito, mas a verdade é que o Governo acabou por impor uma carreira aos profissionais sem ter chegado a acordo com os representantes destes mesmos profissionais. E quando nós dizemos impor, é porque não houve acordo em relação à atribuição salarial, não equiparou os enfermeiros a outros técnicos superiores da administração pública em carreiras especiais, não teve em conta, nomeadamente, a legislação em vigor no que diz respeito ao acesso ao enfermeiro principal, e permanece uma discriminação salarial entre os trabalhadores que são contratados e que têm contratos de trabalho em funções públicas e contratos de trabalho individuais de trabalho. Aliás, estas discriminações que eu queria também aqui referir são de uma completa injustiça, e também os profissionais e os enfermeiros, naturalmente os senhores deputados também terão acompanhado estas questões, desenvolveram e continuam a desenvolver um grande processo de luta exatamente para que haja igualdade. Não se compreendem que haja trabalhadores lado a lado que desempenham exatamente as mesmas funções, que têm exatamente o mesmo nível de responsabilidades, e porque um tem contrato de trabalho em funções públicas, o outro tem contrato de trabalho um contrato individual de trabalho, tenham condições de direitos diferentes, condições de trabalho diferentes e remunerações diferenciadas. Na nossa opinião, isto até contraria um princípio constitucional, que é trabalho igual, salário igual. E estas são algumas das questões que nós colocamos e que entendemos que são necessárias tomar medidas concretas para a sua resolução. Destacava mais duas para terminar. As duas que gostaria de destacar é que é importante reconhecer a estes profissionais, de facto, aliás, e a carência de enfermeiros nos serviços públicos de saúde tem levado a uma sobrecarga de funções e de tarefas para estes trabalhadores, uma sobrecarga que tem impactos ao nível físico e psíquico dos trabalhadores. É necessário ter em conta também as condições, a penosidade do risco que esta profissão tem na sua natureza, nas suas características, e isso também nos leva a não compreender o porquê também neste Orçamento de Estado para 2003 o Governo ter reduzido para metade o pagamento das horas de qualidade, e aliás, e para alguns trabalhadores esse pagamento nem está a ser feito de acordo com esses mesmos critérios, mesmo com a redução dos 50%. Muito concretamente, o que é que o PCP propõe? O PCP propõe que se faça de facto um levantamento sério daquelas que são as necessidades de recursos humanos na área da saúde, nomeadamente, e que estamos a tratar deste grupo profissional, as necessidades de enfermeiros nos cuidados de saúde primários, nos hospitais, que proceda à contratação desses profissionais com vínculo à função pública, integrados numa carreira, que promova e que desbloqueie a progressão nas carreiras, ou seja...
Sr. Deputado, tem que concluir, que senão passa a controlar o tempo.
Certo, deixe-me, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Já estou na farta já das propostas. Já deixei os conselheiros.
Mas é que tem tempo para a apresentação e eu certo. Tenho deixado livremente, certo. Mas tem que ser sintética.
Vou concluir, Sr. Presidente, para dizer que se promova, de facto, a progressão da carreira, que se reinicie os processos negociais para a revisão da carreira, que se ponha fim à precariedade e às desigualdades existentes que existem, e que efetivamente se reponham os direitos destes mesmos profissionais. Eu, como uma última palavra e muito sintética, só para saudar os representantes dos enfermeiros aqui presentes e que estão a acompanhar esta discussão, de facto, manifesta aquilo que é o interesse, mas também nós consideramos que é importante trazer esta Assembleia da República as reivindicações deste grupo profissional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queríamos, antes de mais, dizer logo de início que naturalmente que estamos de acordo com uma boa parte das propostas que o Partido Comunista Português nos traz aqui hoje, tanto mais que elas foram objeto de um projeto de lei que o Partido Socialista apresentou há duas semanas e que já foi votado na semana passada em plenário. Um projeto de resolução, exatamente por o Partido Socialista ter presente muitas destas preocupações e ter opiniões coincidentes com esta, é que nós apresentamos o projeto de resolução. Entendemos que agora o Partido Comunista queira também marcar a agenda e trazer a sua própria iniciativa legislativa, repetindo os argumentos do Partido Socialista. Acontece que houve aqui formalmente um incidente que fez que a Sra. Presidente da Assembleia da República despachou o projeto de resolução do Partido Socialista, não para esta comissão, comissão, mas para a Comissão do Trabalho, porque se tratava de questões de carreira e de questões de retribuição e, portanto, ao contrário deste que trata outras questões, não foi discutido nesta sede, nesta comissão, o projeto do Partido Socialista, mas o argumentário é muito coincidente e, portanto, nós escusamos-nos aqui a repetir tudo aquilo que já dissemos na fundamentação da nossa iniciativa legislativa, que esta vem em parte copiar. É evidente que, penso que é indiscutível para todos os grupos parlamentares, o reconhecimento da importância do trabalho dos enfermeiros na indiscutível qualidade do nosso Serviço Nacional de Saúde. Se ao longo dos últimos anos o Serviço Nacional de Saúde português se afirmou como um dos melhores no mundo, muito se deve à qualidade dos serviços prestados pelos enfermeiros e à qualidade da formação dos nossos enfermeiros, que nós vamos, aliás, ser convidados a discutir em breve quando o Governo pretender alterar o regime da formação dos enfermeiros. Mas se até o Sr. Ministro, no discurso, reconhece a importância e a qualidade do trabalho dos enfermeiros, o que temos assistido é um tratamento discriminatório por parte deste Governo, quer no que toca à questão da remuneração, que já aqui foi dito que tens até uma questão de inconstitucionalidade, porque remunera trabalho igual de forma desigual, consoante se trate de enfermeiros que tenham contratos de funções públicas ou contrato individual de trabalho, portanto aí há uma violação clara no nosso entendimento e pelos vistos também do Partido Comunista Português da norma constitucional, mas há também outras questões em que essa discriminação é evidente, porque para este Governo, para alguns aspectos, os enfermeiros são considerados como funcionários públicos, como por exemplo agora na tentativa de alargamento do horário de trabalho em que dizem que os enfermeiros devem ficar sujeitos ao regime geral, mas depois para outras situações, como por exemplo a remuneratória da progressão da carreira, isso não acontece. Há claramente um tratamento que prejudica a situação dos enfermeiros e, portanto, nós entendemos que só olhando para estes profissionais da forma como nós temos vindo nos últimos tempos aqui evidenciarem nesta comissão, já o temos feito várias vezes e penso que é um dos temas recorrentes cada vez que o Sr. Ministro aqui vem, a necessidade de reforçar os cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares com a prestação do trabalho dos enfermeiros. Portanto, na globalidade deste projeto de resolução merece a nossa concordância e continuaremos não só através deste, mas também através de outras medidas, a pugnar no sentido de que estas condições possam ser garantidas. Naturalmente não somos indiferentes às limitações orçamentais e percebemos que os enfermeiros, tal como outros profissionais, serão objeto de algumas medidas também de austeridade. Compreendemos isso. O que tem a ver um tratamento equitativo e o que nós temos vindo a verificar é que há uma profunda iniquidade no tratamento dos enfermeiros e é nesse sentido que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuará a trabalhar e nesse percurso apoiará também este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, a discussão sobre carreiras não faz sentido ser feita aqui, uma vez que, de acordo com a disposição da Sra. Presidente, foi enviada para a Comissão de Trabalho. Portanto, aqui falaremos sobre as condições de trabalho e sobre outros aspectos que têm a ver com o acesso à profissão, à formação, mas a carreira não. Desculpe, não.
Sr. Presidente, é só dizer o seguinte, este projeto, e nós pedimos para ser agendado aqui, porque ele foi despachado pela Sra. Presidente para esta comissão. Se tivesse
Sra. Deputada, eu peço desculpa, mas o conteúdo diz que é reforço da enfermeira no Serviço Nacional de Saúde.
Mas essa é uma decisão... Está bem, tá.
Desculpe.
Essa é uma decisão que não coube ao Grupo Parlamentar.
Eu sei.
Nós pedimos para agendar aqui, chamei, foi despachado para aqui.
Desculpa, eu chamei a atenção, é por causa que a outra foi despachada para, quer a carreiras, aqui é reforço de enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde. Mas, este é o tema. E é isso que está em discussão.
Mas está em discussão, não, é o projeto do PCP,
eu, exato,
que pensa sobre várias coisas.
Eu sei.
Foi despachado para aqui.
Senhora Deputada, eu vou prosseguir com...
Não é nossa.
Eu vou prosseguir com a discussão. Senhor Deputado Luís Valles, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, este projeto de resolução do PCP é mais um projeto, enfim, a reboque agora do PS, que há 15 dias apresentou um projeto de resolução parecido e que estiveram, de facto, nos últimos 10, 15 anos a fazer exatamente a mesma coisa e, portanto, o que nós temos é fruto daquilo que já vem do passado. E eu quero lhe dizer que sei muito bem aquilo que se passava nos hospitais EPE na altura do último governo socialista. E agora vir com este tipo de projeto de resolução a dizer que, afinal, fazer tábua rasa de tudo, aquilo que foi implementado também pelo anterior governo, não parece.
Senhora deputada, eu pedia de para forma. Deixar intervir. Senhora deputada,
se puder.
Se me permite.
De qualquer forma, e porque, enfim, acho que é importante referir o seguinte, o Ministério da Saúde tem procurado colmatar estas necessidades de recursos humanos que, de facto, reconhecemos que são, por vezes, insuficientes. E dessa forma, e neste caso dos enfermeiros, desenvolveu-se procedimentos concursais para que, enfim, independentemente do vínculo laboral, como a atribuição da autorização para celebrar 750 contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para pessoal de enfermagem. Para além disso, e porque estávamos aqui a falar de precariedade, e porque o PCP fala de precariedade, os contratos a termo resolutivo que existem neste momento relativamente aos enfermeiros, grande parte estão a ser renovados e a passar a contratos sem termo, nomeadamente nos hospitais EPE. Para além disso, existem neste momento medidas por parte do Ministério que visam fazer face às necessidades de recursos humanos para a prestação de cuidados de saúde à população. E está-se a fazer todo o esforço porque é necessário e é evidente essa premência. Para além disso, e convém aqui também salientar que neste momento existe um diálogo aberto e bem com as centrais sindicais, com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, no qual, e deixe-me dizer-lhe também, que entre outras matérias foi também abordada a matéria referente às negociações, à negociação de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, como deve saber. E, além do mais, existe já um agendamento, uma reunião, para dia 19 de julho, para trabalhar sobre esta situação. E, por isso, neste momento, há uma abertura total por parte deste Governo para discutir e está-se a discutir e por isso, nós, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, não se revê neste projeto de resolução, nos termos em que é feito, porque o que neste momento se está a fazer é, de facto, negociar com o sindicato, para alterar e melhorar a política de saúde relativamente e a política de trabalho relativamente aos enfermeiros e não vemos este projeto de resolução como construtivo, mas sim como um aproveitamento político e demagógico de uma classe. Muito obrigado.
Senhora Deputada Teresa Queiroz, já dou a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Pelo menos achei que o Senhor Presidente se tinha esquecido da minha inscrição. Bom, muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Paula Santos, eu vou tentar, honestamente, procurar mais coisas que nos unam do que coisas que nos separem. E começando pelas últimas, e que, obviamente, constam da extensa exposição de motivos do projeto de resolução que o PCP aqui apresenta. Bom, desde logo, enfim, é com grande... Nem é dificuldade, mas enfim, com grande rejeição e negação que nós assistimos aqui a alguma adjetivação e a alguns pretensos objetivos ocultos por parte do Governo e que eu penso que, com toda a franqueza, seriam dispensáveis quando estamos a falar numa matéria que nos deve convocar a todos. Nos deve convocar a todos, desde logo, pela preocupação que temos em relação a estes profissionais, que são os profissionais da enfermagem, mais especializados do que nunca, são as pessoas que lidam no dia-a-dia e mais proximamente. Ainda ontem tive a oportunidade de falar com representantes dos profissionais de enfermagem e, portanto, estamos bem cientes dos problemas que enfrentam e que, aliás, vêm aqui referidos na exposição de motivos, que a atividade profissional de enfermagem é prestada, em muito caso, em situação de grande penosidade, é verdade, de sobrecarga física ou psíquica, que também é verdade, que de certa forma é uma profissão de risco em inúmeras circunstâncias, de desgaste, e volto a dizer, nisso estamos de acordo, de grande desgaste, de grande penosidade e até de insalubridade, como aqui é referido. Por outro lado, convoca-nos a todos a preocupação indireta, se assim quiser, relativamente a estes profissionais, porque da sua aptidão, da sua qualificação das suas condições de trabalho, está dependente, em larga medida, o bom funcionamento das unidades de saúde e um acesso dos utentes a cuidados de saúde de qualidade. E, portanto, é importante, não só diretamente, a forma como os profissionais, os enfermeiros prestam os trabalhos, como indiretamente do ponto de vista da saúde pública, as condições em que eles funcionam é determinante para um Serviço Nacional de Saúde, para unidades de saúde de qualidade. Mas considero absolutamente desnecessário, mas eu penso que isso é um tique do qual o Partido Comunista nunca se livrará, de dizer que tem havido uma ofensiva, desferidos ataques grosseiros aos profissionais no agravamento das condições de trabalho. Que tal resulta esta ofensiva? Não, não é que não é menos, é logo uma ofensiva, resulta de orientações neoliberais que visam, no fundamental, desfragmentar, li bem, e destruir um serviço público de primeira necessidade para as populações, com o fim último de o entregar ao setor privado e aos grandes grupos económicos. Bom, eu não sei de onde é que a senhora deputada e o grupo parlamentar do PCP retiram estas ilações tão veementes e nas quais o CDS, que integra este governo, que apoia este governo, que faz parte desta maioria, não se revê, e tenho a certeza que o social-democrata também não o faz. Mas, enfim, não vou falar por outra bancada. Mas penso, senhora deputada, que estes ataques, esses sim, muitas vezes gratuito, em nada ajudam o nosso propósito de encontrar soluções. E, de facto, há outros aspectos nos quais sou levada a concordar consigo. Houve durante muitos anos, décadas, e não vale a pena agora estar a atribuir responsabilidades à nómina, mas houve falta de planeamento estratégico durante muito tempo. Falta de planeamento estratégico esse que resultou, ora, em excesso, em alguns casos, ora em escassez de recursos, e estou a falar em recursos em todos os sentidos, recursos humanos, recursos técnicos, até recursos hospitalares, se quiser, quando pensamos na unidade hospitalar do Médio Tejo. Vou já concluir. E quando, na verdade, já temos estudos epidemiológicos, já temos capacidade de antevisão das necessidades que levariam a tutela a ser capaz e a ter a obrigação de fazer um planeamento muito mais acertado. Agora, não, a senhora deputada não ignorará que duas coisas, que houve, por força dos constrangimentos e dos encargos públicos, e nomeadamente com a função pública, uma reorientação no sentido que, para cada funcionário público que se reforma, há menos entradas, e que se optou por contratos individuais de trabalho e não um regime da função pública como até há alguns anos assistíamos. E isto não foi algo imposto por este governo, foi uma necessidade registada pelo governo socialista que nos antecedeu. Por outro lado, não pode também a senhora deputada ignorar que a área da saúde tem tido umas válvulas de salvaguarda, tem tido uma abordagem de diferenciação positiva, nomeadamente relativamente aos seus profissionais. E agora vou concluir, não querendo repetir o que disse o senhor deputado que me antecedeu do Partido Social Democrata, o Ministério da Saúde tem estado e está em conversações permanentes no âmbito desta tentativa de diferenciação positiva para o setor da saúde, a fazer planos estratégicos a 3 anos para cada unidade hospitalar, planos estratégicos de médio prazo no que se refere aos recursos humanos que são considerados indispensáveis e que desde logo o Ministério da Saúde se tem revelado muitíssimo aberto ao diálogo com as estruturas sindicais e estão a decorrer, não necessariamente neste momento, mas ontem, amanhã e depois de amanhã estarão a decorrer estas conversações. Portanto, pela nossa parte, reservamos o nosso sentido de voto para a votação em plenário, mas como a senhora deputada terá compreendido, não acompanhamos esta resolução porque a consideramos de certa forma redundante e digo mais, porque as motivações que lhe estão subjacentes e os ataques ideológicos que são feitos à governação e às políticas atuais nos parecem absolutamente descabidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, também algumas opiniões sobre o projeto de resolução que o PCP apresenta e que tem a ver com a questão dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, mas com um especial enfoque na questão dos enfermeiros e das enfermeiras. Gostaria de começar por dizer que, de facto, este setor profissional tem sofrido nos últimos tempos um conjunto de situações que têm que ser classificadas como discriminatórias e que este setor profissional, que é estruturante no Serviço Nacional de Saúde e que tem um papel fundamental na prestação dos cuidados de saúde à população, está sujeito a um variado número de situações que inclusivamente, como os próprios enfermeiros dizem, basta ouvir o sindicato e até os próprios enfermeiros na última manifestação que fizeram em frente ao Ministério da Saúde, isso foi muito enfático, eles próprios afirmam que pode estar em causa a qualidade da prestação dos cuidados. Porque nós temos, e é um facto, enfermeiros e enfermeiras completamente extenuados, a dizer que não têm mais forças e que não podem corresponder a um determinado nível de exigência, de esforço, tem limites. Inclusivamente, depois, outras situações em que sabemos que os pagamentos não são feitos, por exemplo, a senhora deputada Teresa Queiro falou aqui do Centro Hospitalar do Médio Tejo, não é? Os últimos números que se sabiam é que o Centro Hospitalar do Médio Tejo devia 10 mil horas aos enfermeiros, 10 mil, portanto suponho que agora tenha aumentado um bocadinho porque não foi feito. Sim, certo, mas eu é a propósito disso, 10 mil. Pronto, e parece-me que é evidente que este problema necessita de ser encarado com muita responsabilidade. E acho que é isso que os enfermeiros, as enfermeiras e o seu sindicato têm feito. E têm feito um pouco por todo o país, até também saindo à rua e alertando as populações para o que se está a passar. E eu acho que nesse sentido, bom, o governo pode estar a negociar, aliás, essa é a sua obrigação básica. Pode estar a pensar nos planos estratégicos de recursos humanos, como falava a senhora deputada. Bom, mas há que resolver uma situação que acontece agora, que está a acontecer neste momento, peço desculpa, nos hospitais e nos centros de saúde. Portanto, é de facto uma situação muito preocupante, que esperemos sinceramente que venha a ter uma evolução positiva nos próximos tempos, e nesse sentido o Bloco de Esquerda acompanhará a resolução apresentada pelo PCP nos seus 10 pontos, que é isso que iremos votar, e acompanhamos no geral e votaremos favoravelmente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Luísa Salgueiro, tem um pequeno esclarecimento a fazer, faz favor.
Mas eu não podia deixar de comentar o que disse o Sr. Deputado Luís Valles, que diz, veio dizer que já no mandato do governo anterior a situação era esta e que o Partido Socialista apresentou um projeto de lei que contrariava aquilo que foi a atitude durante o seu mandato. E eu queria só lembrar o Sr. Deputado Luís Valles que, pelo Decreto-Lei 122 de 2010, o Governo do Partido Socialista criou um regime que progressivamente previa a equiparação de todos os enfermeiros para que passassem a ter uma remuneração idêntica. Portanto, não é verdade, e convém aqui que se reponha à verdade, que a situação no Governo anterior fosse exatamente igual àquela que neste momento temos presente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por esse esclarecimento. Sra. Deputada Paulo Santos, muito rapidamente, para concluir, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, mas queria referir aqui dois ou três aspectos. Um primeiro, para dizer que este projeto de resolução que o PCP apresenta, em nada é uma cópia daquela que foi a proposta apresentada pelo Partido Socialista. Nossa proposta é muito mais desenvolvida e abrange muitas outras áreas, não abrangemos todas, nem quereríamos abranger, mas é muito mais abrangente naqueles que são os principais problemas deste setor profissional e não se trata de nenhuma cópia daquilo que o Partido Socialista aqui trouxe. Mas é importante que se diga o seguinte, que é, a senhora deputada veio dizer que, ainda agora, que o Partido Socialista, quando estava no governo, previu um regime que iria ter uma aplicação gradual. A verdade é que quando foi governo não resolveu a questão, ela já existia e não resolveu a questão. E a outra verdade é que o governo atual também não resolveu a questão, porque perante dizer-se que já receberam o problema, a verdade é que estão a governar há 2 anos e também não resolveram nenhum problema em relação a esta matéria. Dizer que o governo está preocupado e reconhece a carência. Pois, reconhece a carência, mas não toma as medidas necessárias para a resolver, porque a contratação dos 750 enfermeiros que já ouvimos, andamos a falar há 1 ano, não é suficiente para fazer face àquela que são as carências, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível das unidades hospitalares. Eu relembro aquilo que já aqui disse, só nos cuidados de saúde primários estima-se, e o setor estima, que são necessários cerca de 5 mil enfermeiros. Então estes 750, nem de longe nem de perto, dão resposta sequer aos cuidados de saúde primários,
quanto mais concluir-se
aos cuidados hospitalares.
Não vai repetir a apresentação.
Os contratos a termos estão a passar a contratos sem termo, então como é que justifica o despedimento dos enfermeiros no Hospital Corri Cabral? Era importante que pudesse dizer como é que justifica, porque são contratos sem termo e que as pessoas vão ser despedidas, vão ficar sem emprego. Dizer que é um aproveitamento político e demagógico, olha, Sr. Deputado, aquilo que é um demagógico é visto para aqui criar expectativas aos profissionais a dizer que se vão resolver e que estão a tomar medidas para resolver, e os problemas não se resolvem, só se agravam, e cada vez estes profissionais têm a cada vez mais dificuldades. E depois queria dizer aqui mais um outro aspecto, que é a senhora deputada Teresa Cairo referiu aqui, de facto, e caracterizou, nós estamos de acordo com essa caracterização, das características desta profissão, a penosidade, o risco, a insalubridade, peço desculpa, estava difícil de dizer a palavra, em relação a estes profissionais, reconhece que houve um conjunto de erros no passado. Nós não atribuímos ou não entendemos que a situação que hoje está criada se deve única e exclusivamente às medidas que foram adotadas ou aquelas que não foram adotadas e que deveriam ter sido adotadas pelo atual governo. Nós reconhecemos, de facto, há aqui problemas que vêm a mais de trás e os partidos que passaram pelo governo têm a responsabilidade. Mas depois a questão que se coloca é como é que se pretende atuar, então, tendo em conta esse reconhecimento que faz desta classe profissional, quando há aqui uma proposta em que recomenda ao governo que vá em determinado sentido e que, na nossa opinião, visa dar resposta a esses problemas que a senhora deputada aqui até reconheceu não estão de acordo com as propostas que o PCP faz, e aquilo que o governo faz é, de facto, não dar resposta àquilo que são as preocupações destes profissionais. Para terminar, para terminar, só para dizer o seguinte, de que o PCP traz este projeto de resolução e reiteramos aquilo que já dissemos, porque entendemos que devemos trazer aqui aquilo que são também as reivindicações destes trabalhadores e destes profissionais e que a Assembleia da República não pode passar à margem deste processo. Não se trata de nenhuma demagogia, trata sim de dar voz às preocupações dos trabalhadores.
Sr. Deputada, muito obrigado. Portanto, a resolução foi discutida, será votada em plenário, cada grupo parlamentar terá a oportunidade de aí manifestar a sua intenção de voto. Nós agora temos já audiência que já chegaram. Eu tenho aqui só quatro redações finais que foram enviadas pelos serviços à Assembleia e que eu rapidamente pedi aos senhores deputados se davam luz verde àquilo que tem a ver com o texto final. Por exemplo, a resolução do Centro de Reabilitação do Norte, que aqui os serviços propõem, onde se lê recomendar ao Governo que a Administração Regional de Saúde do Norte conclua celeramente o estudo, deve ler-se recomendar ao Governo que a Administração Regional de Saúde do Norte, portanto, são pequenos pormenores de formalismo que são colocados. Ou outra é recomendar ao Governo a abertura do Centro de Reabilitação do Norte e que recomenda ao Governo, e ao texto final, à Assembleia da República, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo a imediata abertura do Centro de Reabilitação do Norte. Portanto, é a concretização dos textos que foram aprovados em plenário e agora de molde a serem transformados nas suas componentes jurídicas sem nenhum problema de pormenor. Se estiverem de acordo, as quatro, a outra final era a abertura e definição do modelo de gestão do Centro de Reabilitação do Norte. Se bem se lembram, foram aquelas quatro que foram votadas em plenário, todas sempre sobre o Centro de Reabilitação do Norte. Portanto, seriam aprovadas também estas redações finais, se estiverem de acordo. Nós temos um ponto 5 que tem a ver com... Onde é que ele está? São as medicinas não convencionais, que fica para o fim, eu deixaria para o fim da audiência, uma vez que a doutora Luísa ainda está na parte final de síntese daquilo que foi o modelo de votação. Portanto, nesse caso, eu passaria já para a audiência. Pode trazer, então. Vamos fazer a audição. Isto é para aí. Isto também. Isto também. Portanto, temos a audição requerida pelo Partido Comunista Português sobre a reutilização de dispositivos médicos. Isto fica aqui.